repórter e Paulo Reis, boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Marilane Rigg, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
O ministro Márcio Elias Rosa, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou nesta quarta-feira, dia 16, nesta quinta-feira, dia 16, que o novo pacote tarifário anunciado pelos Estados Unidos deverá atingir cerca de 18% das exportações brasileiras, destinadas ao mercado norte-americano, o equivalente a 7,4 bilhões de dólares, considerando os dados de 2024. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em que o governo brasileiro apresentou seu posicionamento sobre a investigação aberta pelos Estados Unidos com base na seção 301 da legislação comercial norte-americana. Segundo Márcio Elias Rosa, se forem considerados os números de 2025, a participação dos setores afetados pelo tarifaço cai para 15% das exportações, o equivalente a 5,8 bilhões de dólares. O secretário executivo explicou ainda que as novas tarifas entram em vigor em 22 de julho. No entanto, bens e mercadorias que já estiverem em trânsito até 29 de julho não serão atingidos pela nova alíquota. Ele destacou ainda que, com a decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 57% da pauta exportadora brasileira para o mercado norte-americano permanecerá sem incidência de novas tarifas. Além disso, 24% das exportações brasileiras continuam sujeitas às medidas previstas na seção 232 da legislação norte-americana, que abrange setores como o automotivo e prevê tarifas que podem chegar a 50%. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, confirmou na quarta-feira o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade no estado em 2026. A Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo afirmou em nota que a doença foi diagnosticada em uma irerê que havia sido resgatada em uma área urbana encaminhada ao zoológico de Guaíra, município pertencente ao Departamento Regional de Barretos. O material para análise foi coletado pela Defesa Agropecuária, órgão da Secretaria, em 8 de julho. O IAAP é uma forma de gripe aviária que provoca doença grave e alta mortalidade em aves. Diante do caso, a Defesa Agropecuária adotou medidas sanitárias, incluindo a interdição do trânsito de animais no zoológico e a investigação epidemiológica e vigilância ativa em 3 granjas existentes em um raio de 10 quilômetros do local do foco. Dessas, 2 estão em período de vazio sanitário e não têm aves em suas dependências. O órgão afirmou ainda que o consumo de aves e ovos não transmite a doença. Segundo a SAA, em humanos, a infecção ocorre principalmente por contato direto com aves infectadas. Por isso, a população deve seguir as orientações do Serviço Veterinário Oficial e não tocar em aves que possam apresentar sinais clínicos. A Defesa Agropecuária deve ser acionada imediatamente caso ocorra alguma suspeita da doença ou identificação de aves mortas. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo também acompanha o cenário da gripe aviária no estado, em conjunto com a SAA e com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. A pasta elaborou em 2023 e atualizou em 2025 o plano de contingência para coordenar ações para o enfrentamento em casos de influenza aviária em humanos. Até o momento, o Estado de São Paulo não registrou nenhum caso da doença em humanos. Neste mês de julho, a Prefeitura de Jundiaí promove uma programação especial do Julho Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre as hepatites virais A, B e C. O objetivo é ampliar o acesso à informação, incentivar a vacinação e a prevenção, estimular a realização de testes rápidos e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações da doença. A ação é realizada pela Secretaria de Promoção da Saúde e pelo Programa Municipal de IST, HIV-AIDS e Hepatites Virais, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento e de Serviços de Saúde do município. Serão realizadas ações gratuitas de orientação, prevenção e testagem ampliada em diferentes pontos da cidade. Sexta-feira, dia 17, das 8 às 15, UBS Pitangueiras, na Rua Itália, 91, com orientações e oferta de testes rápidos. Também hoje, sexta-feira, dia 17, das 14 às 16 horas, UBS Tamoio, Rua Orestes Barbosa, com orientações e testes rápidos. Amanhã, sábado, dia 18, das 8h30 às 11, CTA, Rua Palmira Serve Bárbaro, 91, na Vila Hortolândia, e Núcleo Integrado de Saúde, na Avenida Carlos Salles Bloch, 74, no Anhangabaú. Ação aberta a qualquer munícipe com orientações e testes rápidos para hepatites B e C. A hepatite A é transmitida principalmente pelo consumo de água ou alimentos contaminados e pela falta de higiene. Os sintomas incluem febre, cansaço, náuseas, vômitos, dor abdominal e pele e olhos amarelados. A prevenção envolve hábitos de higiene, consumo de água tratada e vacinação, disponível gratuitamente pelo SUS para crianças e grupos específicos. Entre 1º de janeiro de 2025 e 30 de junho de 2026, a Vigilância Epidemiológica registrou 3 casos da doença em moradores de Jundiaí. No mesmo período, a cobertura vacinal infantil alcançou 82,61%. Já a hepatite B é transmitida principalmente por relações sexuais sem preservativo, contato com sangue contaminado e da mãe para o bebê durante a gestação ou parto. A principal forma de prevenção é a vacinação, indicada para pessoas de todas as idades e disponível gratuitamente pelo SUS, além do uso de preservativo e de não compartilhar objetos pérfuro-cortantes. No período, foram registrados 27 casos no município, enquanto a cobertura vacinal entre recém-nascido atingiu 95,28%. A hepatite C também pode evoluir de forma silenciosa por muitos anos e tem como principal forma de transmissão o contato com sangue contaminado. Como não há vacina para hepatite C, a prevenção inclui não compartilhar objetos pérfuro-cortantes, utilizar materiais esterilizados em procedimentos como tatuagens e piercings e usar preservativo nas relações sexuais. Entre janeiro de 2025 e junho de 2026, Jundiaí registrou 40 casos da hepatite C. Qualquer munícipe pode realizar os testes para hepatites B e C em qualquer unidade básica de saúde, clínicas da família ou CTA. O tratamento também é oferecido gratuitamente pelo SUS e em Jundiaí. É realizado pelo Ambulatório de Moléstias Infecciosas.
7h14 aqui na cidade. Governo Lula cita motivação política para novo tarifaço de Trump. Yuri Hudson.
O governo brasileiro endureceu o discurso contra a nova tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em pronunciamento no Itamaraty, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira que a medida não tem justificativa comercial e classificou a decisão como política.
As investigações da seção 301 são procedimentos unilaterais do governo dos Estados Unidos e não há justificativa para a adoção de tarifas contra os produtos brasileiros. Desde março de 2025, o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais ou por telefone nos níveis presidencial, ministerial e técnico com autoridades norte-americanas. Somente com Jameson Greer e com Marco Rubio foram realizados 11 contatos, incluindo as reuniões entre os presidentes. O Brasil está, portanto, negociando com os Estados Unidos desde antes do tarifaço original.
O chanceler também criticou as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos para abrir a investigação comercial contra o Brasil. Segundo ele, temas como PIX, desmatamento e barreiras comerciais foram usados sem fundamento técnico. Na avaliação de Mauro Vieira, o aumento das tarifas ocorreu porque o Brasil recusou exigências apresentadas por Donald Trump durante as negociações.
As tarifas foram elevadas a 50% por expressa motivação política em tentativa de interferência no poder judiciário brasileiro. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
O governo brasileiro avalia recorrer à lei da reciprocidade econômica, mas mantém aberta a possibilidade de negociação diplomática. Enquanto isso, o debate ganha repercussão política no país. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela decisão do governo americano.
Culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço por isso.
Apesar da sobretaxa, uma lista de produtos brasileiros foi excluída da medida. Por exemplo, carne e café, itens amplamente consumidos pelos americanos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
7:17.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento voluntário de 2 lotes da água mineral sem gás, Mamba Water, após a detecção de bactéria Pseudomonas aeruginosa. O micro-organismo é o mesmo que já havia sido identificado em lotes de produtos da IP e em lote da água mineral Cristal também, segundo registros oficiais da Anvisa. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Além do recolhimento, a agência suspendeu a comercialização, a distribuição e uso dos produtos. Segundo a Anvisa, a fabricante HNKBR, Indústria de Bebidas Limitada, comunicou voluntariamente o recall após análises de controle de qualidade detectarem a presença da bactéria no produto. Por isso, os lotes não podem ser vendidos, distribuídos nem utilizados. Ambos são da água mineral sem gás Mamba Water, em lata de 350 ml. São eles: lote 13, fabricado em 3/4/2026, com validade até 3/4/2027. E o lote 14, fabricado em 4/4/2026, com validade até 4/4/2027.
7:18, na cidade, campanha de Flávio Bolsonaro enfrenta nova crise após foto com o sicário. Sabe quem é o sicário? Aquele cidadão que se matou, que era o capanga do Vorcaro, de Daniel Vorcaro, e os dois aí aparecem numa foto abraçados. Então ele era amigo do sicário. As informações chegando com Eduardo Amaral.
A campanha eleitoral não começou oficialmente, mas as crises com o principal opositor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva se avolumam. Nesta semana, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, se viu diante de uma nova polêmica, depois da divulgação de uma foto dele ao lado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário. A foto mostra o senador sem camisa ao lado de Mourão, que ficou conhecido como responsável por realizar ameaças e agressões a desafetos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A imagem de Flávio ao lado do sicário foi publicada pela colunista do ICL, Juliana Dalpiva. Ela teria sido feita em 2022 em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Flávio se manifestou nas redes sociais, afirmando não conhecer o sicário e sequer lembrar da foto.
Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente.
Mas para o cientista político e professor da Escola de Humanidades da PUC-RS, Augusto Neftali Corte de Oliveira, as explicações precisam ser mais efetivas para minimizar de fato os impactos em uma campanha eleitoral que soma novas crises a cada semana.
Veja, está claro que o Daniel Vorcaro, por meio do Banco Master, tinha relações muito difundidas com o sistema político brasileiro. Agora, essa foto do Flávio Bolsonaro próximo do famigerado sicário, isso com certeza coloca uma pedra no sapato a mais na sua candidatura presidencial. Com certeza vai ser necessário explicações a respeito desse tipo de relação com uma figura, digamos assim, obscura, né, dos escândalos ligados ao Banco Master.
Oliveira reforça que o caso do sicário é só mais uma das tantas polêmicas que envolvem e fragilizam a campanha de Flávio Bolsonaro.
A questão é que as notícias relativas à campanha do Flávio Bolsonaro, elas são mais centrais em relação à sua campanha, né? A questão da Michelle Bolsonaro, que postou um vídeo mostrando insatisfação com a condução da candidatura do Flávio, algum tipo de ruído no seio da família Bolsonaro. Isso é um tema muito, muito, digamos assim, próximo, né, que afeta de maneira mais direta a candidatura do Flávio Bolsonaro.
A foto surge um dia depois da mais recente pesquisa da Genial Quest apontar um crescimento da vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno, que subiu para 8 pontos percentuais. Além disso, a campanha do senador também precisará lidar com os impactos do novo tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Isso porque a mesma Quest divulgou, ainda nesta quarta-feira, uma pesquisa onde mostra que a maioria dos brasileiros atribui justamente ao senador a responsabilidade pela ação do governo Donald Trump. O levantamento mostra que 51% dos entrevistados concordam com Lula quando o presidente acusa Flávio pela aplicação das tarifas, enquanto outros 30%, que é o mesmo índice de eleitorado fiel ao bolsonarismo, corrobora com a posição do senador quando ele acusa o governo brasileiro pela aplicação das tarifas. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Agora 7h22.
O fenômeno climatológico do rio atmosférico que atingiu o Chile esta semana não chega ao Brasil nos próximos 5 dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O fenômeno trouxe chuvas intensas, suspensão de aulas, corte de luz e impacto nas estradas pelo território chileno, segundo a imprensa local. Conforme a equipe do Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva prevista para o Brasil, especialmente na região sul, não está associada ao rio atmosférico. As condições de instabilidade previstas para o sul do Brasil decorrem da formação e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre a Argentina e o Paraguai. Esse sistema exercerá forte influência sobre a região sul brasileira, favorecendo a ocorrência de chuva intensa que poderá ser acompanhada por trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai reduzir o prazo de estadia para estrangeiros portadores de vistos de estudante, de jornalista e de programas de intercâmbio. O período de estadia para essas categorias agora será previamente fixado pelo governo dos Estados Unidos e varia de acordo com o tipo de visto. Atualmente, a validade da estadia está atrelada à duração dos cursos ou programas. No caso de estudantes e intercambistas, jornalistas não têm prazo específico. Também no modelo atual, os vistos podem ser renovados caso os estrangeiros se inscrevam em um novo curso ou ampliem seus contratos de trabalho. Com a mudança, os estrangeiros deverão solicitar a renovação diretamente ao Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, ou sair e reingressar no país ou deixar os Estados Unidos para pedir uma nova autorização, passado o período pré-estabelecido pelo governo norte-americano. No documento que anuncia e detalha as novas regras, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos não informou se o próprio estrangeiro pode escolher pedir a renovação dos Estados Unidos ou deixar o país antes de uma nova autorização. Segundo o comunicado do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, as mudanças ocorrerão nas seguintes categorias: vistos F, destinados a estudantes internacionais; vistos J, que permitem que visitantes em programas de intercâmbio cultural trabalhem nos Estados Unidos; e vistos I, direcionado a jornalistas e profissionais da mídia estrangeiros. O tempo de duração das estadias serão os seguintes: os portadores dos vistos F e J passarão a ser admitidos nos Estados Unidos pelo tempo necessário para completar seu programa, mas não poderão exceder o período de 4 anos. Já os portadores dos vistos I, de jornalista estrangeiro, terão estadia limitada a 240 dias renováveis. A exceção, representante de mídia com passaporte da República Popular da China, exceto Hong Kong e Macau, o período de admissão é limitado a no máximo 90 dias. A regra entra em vigor em 60 dias a partir da publicação no Diário Oficial Federal dos Estados Unidos. Antes disso, no entanto, a medida está sujeita à análise do Congresso, mas ainda não há prazo para que isso ocorra.
7h27, vamos chamar o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Mariland Rick.
Estamos em ano eleitoral. E ano eleitoral pesado. Depois do fim do regime militar, todos os presidentes foram eleitos. Vamos fazer uma revisão. Collor foi o caçador de Marajás e criou o esquema PC Farias e se tornou um grande Marajá. Caiu, foi o impeachment de Collor. Fernando Henrique Cardoso, com a plataforma do Plano Real, foi até o fim. Lula, eleito e reeleito, saiu de presidência e foi para o presídio em Curitiba. Dilma foi eleita, depois reeleita e depois caiu. Bolsonaro foi eleito, não reeleito e preso. Depois houve gente que saiu da prisão e foi para a presidência, que foi Lula. E presidente que saiu da presidência e foi para prisão, Bolsonaro. Hoje, o próximo presidente é uma incerteza. No primeiro turno, vão ganhar aqueles que forem mais conhecidos. No segundo turno, vai ganhar aquele que for o melhor ator. Mas a gente pode aprender que depois do regime militar, a seguinte frase: a cédula eleitoral é o anzol da democracia. Mariland Rigg, Rádio Cidade.
7h28, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem, vidro 500ml, R$ 26,90. Óleo de soja Vila Velha, 900ml, R$ 6,45. No Clube, R$ 5,75. Cerveja Amstel Lager, lata 350ml, R$ 3,35. Detergente em pó Umo Caixa, 2,2 kg, R$ 28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci, faz toda a diferença.
Ação e Informação, primeira edição.
7h29.
O empresário Tiago Bennant foi condenado a mais de 31 anos de prisão por obrigar uma ex-namorada a tatuar em seu corpo as iniciais do nome dele. A condenação inclui estupros e lesão corporal. A sentença foi dada nesta segunda-feira, última dia 13, pela Justiça de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ele também foi condenado a pagar R$ 100 mil de indenização. Ainda cabe recurso. O episódio que resultou em nova condenação de Brennant aconteceu em agosto de 2021. A mulher morava nos Estados Unidos e viajou para rever os pais em Recife. O empresário a convidou para visitá-lo e a apanhou no aeroporto, em São Paulo. Ele a levou para o condomínio em Porto Feliz e o que se seguiu foram 3 dias do que em seu depoimento ele chamou de horror.
7h31 aqui na cidade.
Esporte.
Pra falar de esporte está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira, bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. Nesta quinta-feira, o Santos foi derrotado por 2-1 pelo Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que marcou a retomada do futebol nacional após a pausa para a Copa do Mundo. No estádio Nilton Santos, os cariocas abriram o placar com Lucas e Manuel. Após falha defensiva do Peixe, Barreal deixou tudo igual no segundo tempo, mas Kadir Barria marcou nos acréscimos e garantiu a vitória do Glorioso. Diante do revés, o Santos cai para a 16ª colocação com 22 pontos. Com a derrota do Vasco, o Peixe não entra na zona de rebaixamento do Brasileirão momentaneamente. O Botafogo, por sua vez, sobe para o 9º lugar, com 25 unidades. A Juventus está interessada no volante André do Corinthians. Nos últimos dias, os italianos fizeram uma sondagem aos representantes do jogador sobre a possibilidade da transferência nesta janela e realizaram uma conversa por videochamada com o meio-campista. Formado na base do Corinthians, André foi promovido ao time principal no ano passado, sob o comando do técnico Dorival Júnior, e se destacou de forma imediata, ganhando a vaga de titular no meio de campo e sendo utilizado como elemento surpresa da equipe que venceu a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Até aqui, o volante de 20 anos soma 42 jogos com 7 gols pelo clube. Em março deste ano, o presidente Osmar Stabile recusou a proposta de 17 milhões de euros do Milan, também da Itália. Na época, sob um contexto de reclamação pública de Dorival Júnior, o Cartola afirmou que os valores não estavam adequados e segurou o meia-campista no elenco. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, convocou os clubes das séries A e B do Brasileirão para uma série de reuniões a partir de agosto. Na pauta dos encontros está a criação da Liga Única, a Liga de Futebol do Brasil e os regulamentos de 2027 das duas principais divisões. A primeira reunião será no dia 10 de agosto e vai discutir a arbitragem. Na ocasião, os clubes vão decidir, junto com a CBF, se as novas regras aprovadas pela International Football Association Board e utilizadas pela FIFA na Copa do Mundo, serão implementadas. Em ofício enviado aos clubes na última segunda-feira, a CBF informou que deseja compartilhar a experiência observada na Copa do Mundo e discutir como aplicar as novidades no Brasileirão. Acréscimo da IFAB na regra 12, que trata das faltas de conduta antidesportiva. A Lei Vini Júnior também estará na pauta da reunião da CBF com os clubes. As discussões sobre uma liga única no futebol brasileiro avançaram neste ano e em abril os clubes se reuniram com a CBF para tratar o tema. No momento, os principais times do Brasil se dividem em dois blocos, Libra e da FFU, Futebol Forte União. No ofício enviado aos clubes nesta quinta, a CBF estipula um cronograma para acelerar o debate. A previsão de todos os envolvidos nas discussões é inaugurar o Estatuto do Futebol e da futura liga até o final deste ano. O ex-lateral direito Rafinha é o novo executivo de futebol do São Paulo. O ex-jogador foi oficializado no cargo nesta quinta-feira. Ele estava exercendo a função de maneira interina. Oficialmente, porém, Rafinha ainda era gerente esportivo. O cargo de executivo estava vago desde a saída de Rui Costa em junho. Como jogador, Rafinha foi o capitão do São Paulo nas conquistas da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa Rei em 2024. O agora executivo de futebol encerrou sua carreira como atleta no ano passado e iniciou sua trajetória na diretoria. O Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 2-0 na tarde de ontem em jogo treino realizado na Academia de Futebol. Riquelme, Felipe e Luigi marcaram os gols ambos no segundo tempo. Abel Ferreira mandou duas equipes diferentes a campo em cada tempo. No primeiro, a formação foi a seguinte: Kaique, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Piqueiredo, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício, Eric Belé, Ramon Souza e Riquelme. Já na etapa complementar, o Palmeiras fez 4 alterações. Marcelo Lomba, Benedetti, Miguel Bilong e Luigi entraram. A equipe já havia disputado um jogo treino pela manhã contra o União São João. A partida terminou empatada em 1-1 e o gol do Palmeiras foi marcado por Alexandre Barbosa. Em transição física, Vitor Roque participou. Além disso, o Palmeiras realizou outros 4 jogos treinos nessa intertemporada. O clube venceu o Maurense por 6-0, o Primavera por 3-1 e o Juventus pelo mesmo placar. A equipe profissional também se enfrentou em duelo vencido pela equipe branca por 3-0. Elenco e comissão técnica receberam folga nesta sexta-feira, hoje, e voltam aos trabalhos no sábado amanhã. Com a era de Vier e Chantes chegando ao final, todas as atenções estão voltadas para Zinedine Zidane, o favorito absoluto para sucedê-lo no comando da seleção francesa, um cargo que o ícone francês aguarda há muito tempo. Fiel à sua lendária descrição, o ex-camisa 10 se manteve em silêncio nas últimas semanas, evitando cuidadosamente qualquer comentário sobre seu futuro ou sobre a campanha dos Blues na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Suas poucas aparições públicas nas arquibancadas durante o torneio serviram principalmente para apoiar seu filho Luca, goleiro da Argélia, que foi eliminada pela Suíça nos 16avos de final. Enquanto seu currículo próximo círculo trabalha também pela chegada de Zidane, de acordo com uma fonte ligada às negociações, a Federação Francesa de Futebol mantém oficialmente seu cronograma. nada de anúncios antes do final da Copa do Mundo e do retorno de Champions, para não ofuscar a despedida do técnico após 14 anos à frente da equipe. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações e vamos saber agora mais notícias do esporte local com Ayrton Vaz.
Olá, bom dia a todos. Na sequência aqui do esporte, agora é o esporte menor, o esporte aqui da cidade de Jundiaí, vem aí o esporte da região também, mas começando informando que só teremos futebol nesse final de semana, um pouco diferente aí para o futebol americano do Celotes Jundiaí, que vai jogar o seu primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro desta temporada. O jogo vai acontecer aqui no Centro Esportivo Helena Sestari, neste domingo, às 14 horas. E o adversário é o Flamengo Imperador, que vem para o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Lembrando que não paga nada para assistir esse encontro pelo futebol americano e também lembrando que agora o jogo está um pouco mais centralizado. Está aqui na Vila Comercial, onde fica o Helena Sestari. Fica mais fácil para aquele que quer conhecer, ver e jogar de perto os Celotes de Jundiaí e comparecer lá no Centro Esportivo, é um belo centro esportivo, tem arquibancada, é bem aconchegante e você pode, além de assistir ao futebol, curtir também a parte de alimentação que sempre tem no futebol americano e a parte das lojas com o material esportivo, material promocional do Celotes. Vale a pena acompanhar esse futebol americano. E o Paulista Futebol Clube também vai fazer a sua estreia no campeonato, na Copa Paulista de Futebol, amanhã, sábado, às 15 horas, no estádio Jaime Sintra, o Paulista, que está no grupo C, ao lado do Osasco, Juventus, Primavera de Indaiatuba, que será o primeiro adversário, um adversário de Série A no Campeonato Paulista, portanto, será um jogo bastante difícil, mas muito importante. E segundo o professor Vinícius Munhoz, ele está confiante, ele que começou a montar esse time da forma como ele gosta, diferente de que foi no Série A3 do Campeonato Paulista desta temporada, e ele falou deste momento.
Uma preparação realizada com mais tempo, né, tendo em vista um comparativo com a Série A3. Nós ocupamos muito bem esse período, esse longo período de treinamento, já que estamos desde a segunda quinzena de maio, né, para poder capacitar os atletas e principalmente internalizar aquelas que serão as nossas ideias para a competição. E dentro disso, eu acredito que a gente chega bem preparado. É claro que já na estreia nos reservam um adversário muito forte, né, assim como serão todos do nosso grupo. Mas eu entendo que o Paulista chega muito bem preparado, né, para poder enfrentar o Primavera na estreia, assim como todos os outros adversários. É a gente poder fazer um jogo equilibrado, né, um jogo competitivo, porque sempre agindo dessa forma a gente está próximo do resultado, que é muito importante já de largada, né, numa competição que promete ser muito equilibrada, como sempre é a Copa Paulista também.
A Federação Paulista escalou Vinícius Diniz de Camargo, um árbitro de 23 anos, que já trabalhou aqui no estádio Jaime Sintra, mas como quarto árbitro. Seus auxiliares, o Diego Morelli de Oliveira, Diogo Cruz Freire, vão trabalhar nessa partida do Paulista Futebol Clube. E a rodada, a abertura, a primeira rodada, hoje nós teremos às 19h30, o Marília enfrentando o Grêmio Prudente, às 15 horas deste sábado, Paulista e Primavera, às 16 horas, como a Federação Paulista escalou Vinícius Diniz de Camargo, um árbitro de 23 anos, que já trabalhou aqui no estádio Jaime Sintra, mas como quarto árbitro. Seus auxiliares, o Diego Morelli de Oliveira, Diogo Cruz Freire, vão trabalhar nessa partida do Paulista Futebol Clube. E a rodada, a abertura, a primeira rodada, hoje nós teremos às 19h30, o Marília enfrentando o Grêmio Prudente, às 15 horas deste sábado, Paulista e Primavera, às 16 horas, Comercial e Noroeste, 19 horas, Bandeirante Linense, às 10 horas do domingo, São Bernardo e Santo André, no domingo ainda ainda às 11 horas Osasco e Juventus, e na segunda-feira 15 horas São Caetano e São José. Ainda não está definido Comercial e Noroeste quando vai acontecer esse jogo, e na quarta-feira às 19 horas União São João e 15 de Piracicaba. Comercial e Noroeste, 19 horas Bandeirante Linense, às 10 horas do domingo São Bernardo e Santo André, no domingo ainda às 11 horas Osasco e Juventus, e na segunda-feira 15 horas São Caetano e São José, e na quarta-feira às 19 horas União São João e 15 de Piracicaba. E nós teremos muito futebol nesse final de semana. Não temos basquete, vôlei estão em recesso. Os professores educadores de Jundiaí, também das cidades da metrópole de Jundiaí. Mas futebol amador é para todas as cidades, Valinhos, Louveira, a cidade de Jarinu, aqui mesmo na cidade de Jundiaí. São dois campeonatos, primeira e segunda divisão. Mas tudo isso eu vou contar a tabela desses jogos. Você vai escolher na sua cidade ou na cidade vizinha aonde você vai acompanhar o futebol amador, que é o esporte do povo, aqui aos domingos pela manhã em todas as cidades. Então eu volto às 9h20, 9h25, contando toda a história do futebol amador. Então até lá.
Até lá, Eiton Vaz. Obrigado pela atenção aí, pelas últimas informações do esporte local aqui no Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram. Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado na quinta-feira 5,10, uma alta de 0,40%. O euro foi cotado a 5,83, alta de 0,19%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta quinta-feira em baixa de 1,24%, operando a 173.825 pontos. Poupança, com aniversário hoje, rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Conferindo a hora certa aqui na cidade, agora 7:48 aqui. O jornalista Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu na manhã de ontem, aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, é zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte foi insuficiência cardíaca. Um dos grandes nomes do telejornalismo brasileiro, Renato Machado, teve uma carreira de mais de 40 anos na TV Globo, onde marcou gerações de telespectadores. Foi apresentador do Bom Dia Brasil, do Jornal da Globo, do RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional, trabalhou como correspondente internacional e repórter especial e recebeu indicação ao Emmy Internacional. Entre 1996 e 2010, ele foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que ajudou a reformular o telejornal. Ao lado de Leilaine Neubert e posteriormente de Renata Vasconcelos, adotou aí um formato mais dinâmico, com maior interação entre os apresentadores, entradas ao vivo de repórteres e comentaristas e um uso mais amplo do estúdio. Em nota, a Clínica São Vicente lamentou o falecimento do jornalista Renato Machado e expressou suas condolências à família. O corpo de Renato será velado hoje, né, das 11h30 às 11h30, e na Capela 8 do Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, e o sepultamento será às 14h30. Não vai ser sepultado, ele será cremado. 7h50 aqui na cidade. Nova tarifa dos Estados Unidos ameaça exportações e empregos no Brasil. A repórter é Valquíria Rios.
A Confederação Nacional da Indústria acompanha com preocupação o anúncio sobre a nova tarifa de 25% confirmada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A sobretaxa agrava um cenário que já vinha pressionando as exportações nacionais. Como impacto das tarifas adotadas desde 2025, as exportações brasileiras para o mercado norte-americano diminuíram 13%, o equivalente a US$2,6 bilhões. Além disso, no primeiro semestre deste ano, 20 estados registraram queda nas vendas. A gerente de comércio e integração internacional da CNI, Constanza Negre, afirma que essas situação gera insegurança para empresas não só do Brasil, como também dos Estados Unidos.
Entendemos que o momento atual exige uma avaliação estratégica e de atuação em múltiplas frentes. Uma atuação que coloca esforço e intensifica o diálogo para se atingir um consenso com os Estados Unidos, para que possa de alguma maneira ser revertido esse cenário atual onde são gerados prejuízos para o lado brasileiro e os Estados Unidos e para que ambas economias possam voltar a essa situação ganha-ganha que tanto caracterizou as relações bilaterais ao longo dos últimos anos.
O governo americano incluiu cerca de 450 produtos na lista de exceções. Para Constanza Negre, a medida reflete, em parte, a atuação conjunta dos setores privados brasileiro e americano e traz alívio para os setores que não estarão sujeitos à alíquota adicional.
Mas quando nós olhamos de maneira agregada como um todo, continuamos com uma situação que causa muita preocupação para a indústria brasileira. Em torno de 26% das nossas exportações continuarão sujeitas a tarifas adicionais e ainda com perspectivas de que essa alíquota adicional possa ainda chegar a patamares mais elevados. Setores como madeiras, minerais não metálicos e químicos terão mais de 50% das suas exportações aos Estados Unidos, enfrentando tarifas adicionais de como mínimo 25%.
A especialista da CNI alerta que a nova tarifa americana pode afetar não apenas a competitividade da indústria brasileira, mas também os empregos no país, já que as exportações para os Estados Unidos estão entre as que mais geram postos de trabalho no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Agora são 7:53, horário oficial de Brasília. É o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta
Polícia.
Um homem de 57 anos morreu e uma mulher de 81 anos ficou ferida após um incêndio atingir uma casa na madrugada desta quinta-feira na Vila São João, em Itupeva. O caso ocorreu na rua Antônio Romeira. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 00:57. Quando os policiais chegaram ao endereço, as chamas já haviam sido controladas por equipes do Corpo de Bombeiros. No local, os agentes encontraram um homem de 57 anos, já sem vida. A mãe dele, de 81 anos, foi socorrida. Ela foi encaminhada a um hospital da região, onde permanece internada sob observação médica. A polícia localizou e apreendeu um celular e uma carteira que estavam com a idosa para averiguação. Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na tarde desta quinta-feira, dia 16, na rodovia Castelo Branco, SP-280, em Itu. Segundo a concessionária Motiva Sorocabana, que administra o trecho, a colisão traseira ocorreu no quilômetro 72 da via, na pista sentido capital. Duas vítimas foram identificadas, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu, e a outra não teve ferimentos. Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros de Itu e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram mobilizadas para o atendimento. Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira em Jundiaí, acusado de furtar fios de cobre na região da Ponte São João. A Polícia Militar foi acionada por moradores que perceberam a movimentação suspeita nas proximidades da linha férrea. Ao chegar ao local, os policiais localizaram o suspeito, ainda com parte do material furtado e ferramentas utilizadas para cortar a fiação. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial. A Polícia Civil investiga a morte de uma pessoa cujo corpo foi encontrado em uma vala, em uma área afastada de Jundiaí. A descoberta foi feita por moradores que acionaram a Polícia Militar. Equipes da perícia estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. O corpo já apresentava avançado estado de decomposição, o que pode dificultar a identificação da vítima e a determinação da causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais. Uma idosa de 77 anos foi morta pelo próprio genro de 61 anos, na manhã desta quinta-feira, dia 16, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Após o crime, o genro se jogou do nono andar de um edifício residencial e não resistiu aos ferimentos e mergulhou para a morte. Polícia Militar foi acionada por volta das 8:35 para atender uma ocorrência de queda de apartamento na rua 24 de fevereiro, na altura do número 84. Viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e constataram o óbito de Marcos Lima no endereço. Na sequência, uma equipe de policiais se dirigiu até o apartamento de onde o homem havia pulado. Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram o corpo de Maria de Albuquerque Félix. Segundo a polícia, ela apresentava ferimentos no pescoço causados por uma faca. O genro sofria de depressão e transtorno bipolar. Maria morava com ele e sua filha há um mês. No último feriado, ele teria entrado em crise e não queria tomar mais a medicação para depressão nem transtorno bipolar. Com a mesma faca que matou a sogra, ele cortou a rede e pulou, mergulhando para a morte. Uma funcionária de uma loja localizada no centro de Jundiaí impediu a fuga de um homem suspeito de furtar produtos do estabelecimento. Ao perceber a ação, ela acompanhou o suspeito até a rua e conseguiu contê-lo com a ajuda de populares. A polícia militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante. Os produtos furtados foram recuperados e devolvidos ao comércio. Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta foi registrado na rodovia Anhanguera, em Campinas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista morreu ainda no local em razão da gravidade dos ferimentos. E ali, o que causou, a equipes da concessionária ali, investigando, o Corpo de Bombeiros e a perícia, atender a ocorrência. O trânsito ficou lento durante várias horas até a retirada dos veículos. A Polícia Civil está investigando agora as circunstâncias do acidente e aguardando os laudos da perícia para esclarecer como ocorreu a colisão. A Polícia Civil investiga um caso de tentativa de homicídio associado à violência doméstica registrado em Jundiaí. Segundo as primeiras informações, o suspeito foi preso em flagrante e responderá também pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, enquanto equipes da perícia realizaram os levantamentos necessários no local da ocorrência. O homem permaneceu preso e está à disposição da justiça. O caso segue sob investigação para esclarecer se houve outros episódios anteriores de violência envolvendo o casal. Um morador do bairro Jardim do Lago, em Jundiaí, ameaçou com um revólver funcionários de uma empresa de telecomunicações que estava em sua residência para cortar o serviço. Segundo a Polícia Militar, dois funcionários da empresa se preparavam para realizar o desligamento do equipamento quando o morador ficou nervoso e se armou e passou a fazer ameaça. Não vai cortar nada aqui. As vítimas acionaram a Polícia Militar. Na casa do suspeito foi localizado um revólver calibre 38 carregado sobre uma mesa. Aí, diante da Polícia Militar, o homem foi preso. Policiais militares apreenderam um revólver calibre 22 em uma residência no Jardim Ermida 2, em Jundiaí. Os PMs foram até o imóvel para verificar uma ocorrência de ameaça. No local, os militares encontraram uma arma guardada nos fundos de um guarda-roupas. Além do revólver, os agentes encontraram também 30 munições intactas. A arma pertencia ao falecido marido da moradora da casa. As partes foram conduzidas à delegacia. Um homem matou o próprio pai dentro de casa, na Liberdade, região central de São Paulo, e chamou a Polícia Militar para comunicar o crime e se entregar. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira. O suspeito foi preso e alegou legítima defesa. A vítima, Geraldo Gomes Santos, de 52 anos, foi encontrado ferido sobre o sofá do imóvel. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O filho, identificado como Jonas da Silva Santos, permaneceu no local até a chegada dos policiais. A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio qualificado. A Polícia Civil investiga a versão apresentada por Jonas e as circunstâncias da discussão entre os dois. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada por volta das 5 horas, horário de Brasília, para atender uma briga na rua Santana do Paraíso. Ao chegar, os agentes encontraram Jonas acenando e pedindo que o pai fosse socorrido. Apenas os dois estavam na residência naquele momento. Em depoimento, Jonas afirmou que era ameaçado pelo pai e que agiu para se defender. Ele também diz que Geraldo costumava intimidá-lo quando consumia bebida.